apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazacorati e você está ouvindo o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, um programa feito para responder às suas perguntas sobre a Bíblia e com isso melhorar a nossa compreensão da Palavra de Deus. Professor Itamir, tudo bem?
Tudo bem, e eu gostaria que você recebesse o meu abraço e também cada Obrigado. Um dos nossos ouvintes. Mas, na verdade, o que eu gostaria é que você repetisse o e-mail para que o pessoal continuasse escrevendo. Graças a Deus, temos sido várias pessoas que têm escrito para nós e agora eu gostaria que você repetisse esse e-mail para que outros tantos possam dirimir as suas dúvidas.
entendendoabiblia@transmundial.com.br, ou você também pode deixar a sua pergunta na nossa página do Facebook, RTM Brasil.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Professor Itamir, a primeira pergunta de hoje, eu acho que é uma pergunta onde muitas igrejas da atualidade ainda têm problemas nessa área. A área de divisões.
Eia!
Com certeza, nessa sua caminhada, né, de quantos anos já de ministério?
Já perdi a conta.
Ou seja, muitos, para não dizer todos.
Não, eu acho que uns 40 anos de ministério.
Olha aí, 40
já.
40 anos de ministério.
Exatamente.
O senhor já se deparou com igrejas que são fruto de divisões?
Inclusive, já pastoreei duas igrejas que são fruto de divisões.
Divisões. E por que que essas divisões aconteceram?
Porque nós somos humanos, porque crente também é humano. E porque crente muitas vezes deixa a velha natureza dominar. E aí nós ficamos brigando uns com os outros, né? Graças a Deus, e é bom que os nossos ouvintes saibam, eu nunca estive nas divisões. Eu já pastoreei igrejas que eram fruto de divisões.
Certo.
Mas
o senhor também nunca foi a causa da divisão.
Não, graças a Deus, não. Mas é interessante perceber aqui exatamente no capítulo 2, no capítulo 1 e até no comecinho do capítulo 3, que um dos problemas dessa querida igreja dos Coríntios era a divisão. Isso é, várias opiniões diferentes, várias colocações de um contra o outro e tal, preferências de pregadores e assim por diante, e isso causava muitas divisões. Há um texto ali, a Israel, no capítulo 1 ainda, que valeria a pena nós considerarmos. E se você puder ler, desde o versículo 11 até o versículo 12, o versículo 11 e 12, nós podemos... Até o 13, é impressionante o que Paulo fala sobre essa questão.
Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo?
Então, o que nós percebemos aqui é que Paulo está fazendo uma descrição muito clara dessa questão. Isso é, de preferências ministeriais, de preferências de pregadores, que são opiniões diferentes. Cada um tem uma certa inclinação para isso, ou para uma pessoa, ou para um pregador, e assim por diante. E Paulo, eu creio que ele coloca o dedo ali no ponto certo, quando ele diz o seguinte: será que Cristo está dividido? Com certeza não. Todos nós somos irmãos em Cristo. Agora, Paulo então pergunta: afinal de contas, quem foi crucificado? Foi Paulo? Foi Pedro? Foi Apolo? Quem é o que nos une? É o Senhor Jesus Cristo. Portanto, essas divisões são reflexos ainda dessa velha natureza que muitas vezes toma conta da nossa vida e aí provoca, então, essa situação não agradável a Deus, porque o padrão que Deus tinha e o padrão de Jesus, que é o Senhor da Igreja, que ele tem para nós, aparece lá em João 17, 21. Quando ele ora, aquela oração tão especial antes dele se entregar por nós, ele fala: Pai, que todos sejam um, assim como nós somos um.
Esses partidos, vamos dizer assim, partido de Paulo, de Apolo, de Pedro ou de Cristo, significa então, como o senhor comentou, que era por grupos de afinidade, seria isso?
Eu entendo que sim. Então nós tínhamos um ministério, por exemplo, de Pedro, que é um ministério talvez mais voltado para os judeus.
Certo.
Né? Temos um ministério de Apolo, que é um ministério provavelmente mais para os gregos ainda, né? Porque ele me parece ser uma pessoa bem, e quando nós lemos aquele texto lá em Atos, um homem bem eloquente. E o ministério de Paulo, que todos nós conhecemos, que foi o fundador da igreja, assim por diante. Agora, também tem os espirituais, né? Eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem... eu sou de Cristo.
Mal imagina eles que estão dividindo mais do que os outros.
Dividindo ainda mais. Quer dizer, essas preferências, infelizmente, muitas vezes acontecem quando a igreja tem alguns líderes de destaque, né? Eu creio que a grande maioria das nossas igrejas tem, normalmente, um pastor, e esse pastor recebe todo o carinho da igreja. Mas esse é um risco que todas as nossas igrejas correm, de termos divisões por qualquer outro motivo. E nós precisamos olhar um pouquinho sobre isso, mas vamos fazer isso depois do nosso intervalo.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
Estamos de volta com Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, falando sobre as divisões na igreja, hein? Professor Itamir, na realidade, essa questão das divisões foi uma pergunta que foi enviada para nós por um ouvinte chamado Arnaldo, da cidade de Vinhedo.
Ah, né? Muito bem.
E esse ouvinte, ele fez a pergunta com base exatamente no primeiro capítulo que nós lemos, mas ele também mencionou outro, que é o capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 9. E nesse capítulo 3, nós temos uma outra importante informação sobre a origem dessas divisões, onde Paulo fala sobre imaturidade, sobre sermos mundanos.
Sobre sermos crianças.
Crianças, imaturidade, olha aí, hein?
Já pensou?
Quer dizer que, então, como é que a gente faz para não sermos imaturos e causarmos divisões?
Olha só, Israel, o que eu acho mais interessante ainda, e valeria a pena, eu acho, que a gente comentar um pouco sobre isso, é que a gente muitas vezes fala: ah, mas aquele homem, aquele cristão é carnal, né? E aí a gente, quando expressa essa posição, nós pensamos que aquela pessoa é uma pessoa devassa, uma pessoa que faz coisas erradas, assim, aquelas coisas, desculpe a palavra, coisas cabeludas, né? Mas é interessante como Paulo descreve uma pessoa carnal. Ele descreve como uma criança em Cristo. E ele fala o seguinte: olha, eu dei leite para vocês porque vocês não aguentam mais alimento sólido. E vocês são carnais quando vocês têm, olha aqui, ó, inveja, divisão, briguinhas dentro da igreja. Então, essas divisões só comprovam o quê? Uma imaturidade, uma infantilidade, uma criancice de pessoas que estão na igreja já durante algum tempo, mas ainda não cresceram, ainda não se aprofundaram no conhecimento do Senhor Jesus Cristo.
Existe uma razão pela qual essas pessoas não buscam esse crescimento? Porque, convenhamos, olha os nomes de pessoas que eles citaram: Paulo, Apolo, Cefas, Pedro,
certo,
e Cristo. Eles têm referenciais magníficos como mestres, como discipuladores e tudo mais. E por que que mesmo assim pessoas resistem a esse crescimento espiritual?
Eu creio que uma das grandes problemas que nós temos aqui é a falta de prática, né? Temos até bons mestres, bons ensinadores, bons professores, mas se nós não colocarmos essas lições que aprendemos, que ouvimos, em prática, as coisas não funcionam. Só ter bons referenciais Já é uma grande coisa, mas só isso não basta. Basta sim, para termos uma nova vida, começarmos a andar como esses grandes mestres, como essas pessoas que são exemplos para nós. Quando Jesus disse lá para fazermos discípulos, lá em Mateus 28, ele dá uma ordem para os discípulos. Para que vocês sejam discipuladores, vocês têm que ensinar essas pessoas a guardar o que eu vos tenho dito. Como é que eu ensino a guardar? Quando eu chamo o meu discípulo para ver como eu vivo. Agora, se esse discípulo só tem conceitos, se ele não pratica, realmente vai ser difícil ele se tornar também uma referência, ter uma vida bonita que agrada a Deus e sirva de exemplo para seus irmãos.
Quer dizer, então, que se fosse nos dias modernos, então Paulo, Apolo, Pedro e Cristo seriam mais aquele pessoal que você segue pela internet, né?
Exatamente.
Eles são para você um rótulo.
Exatamente.
Né? Nada mais do que... São uma pessoa virtual, né?
É.
Porque não há o quê? O aprendizado de vida com essas
Exatamente.
Pessoas.
Então, pessoas que ouvem, né, bons pregadores, etc. e tal, mas que não acompanham, né? O próprio Senhor Jesus tinha dito também, lá em Mateus capítulo 7, me lembro disso, lá no versículo 15, ele fala até o seguinte, aí é um risco, né, que nós corremos, que temos bons pregadores, boas mensagens, mas é importante que a gente vê o fruto, que vocês conheçam o fruto. Pelo fruto os conhecereis. Nós temos que olhar para a vida das pessoas, acompanhar essas vidas e, quando forem vidas boas, sérias, bonitas, corretas diante de Deus, aí então, sim, vale a pena continuarmos andando com eles. Por isso mesmo, Paulo, eu creio que Paulo se coloca de uma maneira até como um desafio para todos nós. Ele diz o seguinte, sigam-me, né? Andem, imitem-me, assim como eu tenho tentado imitar a Cristo, vejam minha vida e aí então vocês têm um modelo para seguir. Quando Paulo fala também na sua despedida para a igreja de Éfeso, lá no capítulo 20 do livro de Atos, ele diz exatamente o seguinte, vocês viram como eu agi e a partir daí então vocês têm um modelo para seguir. Eu creio que cada um de nós é desafiado exatamente a seguir dessa maneira. Vemos a Bíblia, conhecemos a Bíblia, mas precisamos colocá-la em prática para que realmente essa vida funcione.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo /SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização transmundial.